Diz assim,
livro de Hebreus, capítulo número 11, versículo número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora você já sabe o que é fé, né? Vou ler de novo. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você está esperando alguma coisa? Tenha fé. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo número 14, versículo 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia. Rei de toda a terra, Senhor das nossas almas, Deus das nossas vidas, Senhor que está neste lugar, Pai, pronto, Senhor, para mais uma vez, Senhor, nos abençoar, nos encher com Teu Espírito Santo, Senhor. Pronto para derramar óleo precioso mais uma vez sobre cada vida que aqui se encontra, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito maravilhoso venha sobre nós, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, que toda força e intento de Satanás para bloquear as mentes e os corações agora caiam todo por terra, Senhor da glória, Pai. Liberdade plena para o Teu povo, Senhor, ouvir a Tua voz agora, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu rogo a Ti também, Senhor, que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, fale aos meus ouvidos, Senhor, ao meu coração. Estenda, Senhor da glória, Pai, agora as Tuas mãos sobre a minha mente, Senhor, para que ela seja ungida por Ti agora, para que Teu Espírito Santo fale alto, Senhor, e a minha alma, Senhor, se cale perante Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. É para a Tua glória, Senhor, é para a Tua glória, somente para a Tua glória, Senhor, que essa mensagem é pregada agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Rei, Senhor, Deus das nossas almas, Senhor deste lugar. Aleluia, diga graças a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? Glórias ao Senhor. Irmãos amados, não existe como agradar a Deus sem fé, né? Conforme diz a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Ou sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um fundamento que move as nossas vidas, que move a sua vida e deve cada vez mais ser exercitada por você, para que você possa cada vez mais se aproximar de Deus. Eu sempre, irmãos amados, confronto o povo de Deus, os cristãos. Eu sempre confronto a minha própria vida, né, questionando, né, a verdade a respeito da fé. questionando a verdade a respeito do estágio espiritual de cada pessoa em relação à fé. Não a fé de acreditar que Jesus existe, que Deus existe, né? Mas a fé em agir segundo aquilo que Jesus falou, a fé em esperar aquilo que Deus falou acontecer e ter a certeza de que aquilo que Deus falou irá acontecer. E o povo de Deus, ele deve viver baseado nisso. O povo de Deus, ele não deve viver baseado na naturalidade das coisas que estão ao nosso redor. Mas o povo de Deus, ele vive pela fé. Ele vive acreditando que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. Ele acreditando que Jesus é o Senhor e domina sobre todas as coisas e sujeita Satanás debaixo dos nossos pés. Acreditando que Deus é poderoso e fiel para realizar qualquer coisa. E acima de tudo, acreditando no mover santo do Espírito Santo de Deus, que fala conosco, estende as suas mãos para nós, para nos ensinar, acreditando que Deus está aqui hoje, pelo poder da palavra, né? Não é porque eu estou dizendo. E eu, quando falo as coisas, irmãos, você pode acreditar, quando eu falo as coisas, você pode acreditar que existe um fundamento de fé naquilo. Quando eu ministro a paz do Senhor Jesus, quando eu falo a paz do Senhor Jesus para alguém, acredito que eu estou ministrando a paz do Senhor Jesus, não estou cumprimentando a pessoa. Eu não estou ali, né, simplesmente agradando a pessoa ou sendo educado com a pessoa e falando a paz do Senhor. Quando eu falo a paz do Senhor, eu estou ministrando a paz do Senhor, porque eu entendo o poder desta palavra maravilhosa. Quando eu falo aleluia, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei que eu estou exaltando a Deus, eu sei que eu estou glorificando a Deus, eu sei que eu estou ministrando direto ao coração de Deus, né? E assim deve ser em toda a nossa vida, assim deve ser em toda a sua vida, olhando para as coisas de Deus e não transformando as coisas de Deus em meros rituais ou em coisas que não têm sentido, em coisas que você fala que nem papagaio, em coisas que você fala e não sabe o que você está falando, em coisas que você faz e não acredita naquilo que está fazendo. Eu vim hoje adorar a Deus, eu vim hoje buscar o poder de Deus. Você pode acreditar, quando eu sentei naquela cadeira ali, eu comecei a pedir a isso a Deus, que Ele me ouvisse, né? Que Ele recebesse a minha adoração, o meu louvor. Eu pedi a Deus que Ele estivesse se movendo neste lugar, que Ele estivesse transformando vidas neste lugar no dia de hoje, porque esta é a grande obra do Espírito Santo de Deus sobre nós, a grande obra de Jesus. E você acredita que não tem sentido um culto, não tem sentido uma reunião onde o mover de Deus não aconteça, não tem sentido uma reunião onde nós não sintamos a presença do Espírito Santo, não há sentido em nós virmos buscar a Deus e simplesmente ficarmos olhando para as paredes, né, não entendendo o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Não é possível nós vivermos uma fé que não existe, não é possível nós vivermos uma vida espiritual tão fria e uma vida espiritual tão distante de Deus, se envolvendo, né, com a materialidade da alma do ser humano. Nós devemos dar liberdade ao nosso coração para cultuar e adorar a Deus e para receber dele aquilo que ele tem para nos entregar. Deus tem algo a fazer nas nossas vidas esta noite. Deus tem algo a fazer na sua vida esta noite. Deus tem algo a executar nos nossos corações esta noite e também na nossa mente. Deus tem poder aqui para realizar inúmeras coisas esta noite, e eu creio que Deus pode curar enfermidades, eu creio que Deus pode libertar o cativo, tirando o vício, tirando a mentira do coração, tirando a frieza da alma. Eu creio que Deus pode transformar vidas esta noite, se movendo de tal forma que haja uma grande mudança, uma mudança que transforma verdadeiramente as vidas, não por teoria, mas na prática. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele não é somente palavras, ele não é constituído somente de palavras, mas o reino de Deus é constituído de poder. De poder, E o poder de Deus é manifesto no meio de nós, no meio do seu povo. O poder de Deus é manifesto na sua vida. E muitas vezes ele não se manifesta mais, porque está faltando fé, porque está faltando acreditar verdadeiramente no poder de Deus, acreditar verdadeiramente que Deus pode transformar situações, que Deus pode guardar, que Deus pode proteger, que Deus pode, né, agir em nosso favor. Jesus Cristo, Filho de Deus, quando ele estava falando aos seus discípulos a respeito daquilo que iria acontecer, ele disse assim: eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei órfãos, virei para vós. E nós temos que crer que nós não estamos nesse mundo aqui órfãos de um Deus. Nós não podemos crer, né, que nós estamos aqui vivendo num mundo onde Deus somente olha. Não, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus se move em nosso favor. A Bíblia diz, em determinados momentos, em alguns trechos da palavra do Senhor, o Senhor Deus diz que em favor de nós, Ele daria nações em troca. Ele lutaria, Ele batalharia, Ele nos guardaria, nos protegeria, e Ele nos prometeu inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Ele disse assim, certa vez: contra o povo de Deus não vale encantamentos, não vale. Contra o povo de Deus não vale. Não vale a seta de Satanás, não vale o poder das trevas. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca, ele não tem autoridade para tocar, ele não pode tocar. Aqueles que estão em Cristo Jesus, ele não tem autoridade para tocar. Ele tem que andar ao derredor, conforme diz a Bíblia, andar ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. E se você estiver em Cristo Jesus, ele não vai encontrar momento que ele possa te tragar. Existe algo que a igreja muitas vezes ignora, que é o quê? Que nós temos um inimigo, e que esse inimigo não é o seu irmão, não é o seu parente, não é o seu vizinho. O nosso inimigo são os principados e potestades e poderes das trevas, que atuam nas regiões celestes, conforme diz ali o livro de Efésios, capítulo número 6. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, poderes das trevas que agem, que atuam nas regiões celestiais. E as pessoas muitas vezes estão ignorando isso. Jesus expulsou inúmeros demônios quando ele estava na terra, ministrando ali as boas novas, ministrando o Evangelho. E nós não podemos deixar de entender que esse mundo, o mundo espiritual, ele se move pela fé. E o mundo espiritual rege o nosso mundo, rege o seu mundo. Eu não canso de falar isso. E nós temos que agir no mundo espiritual. A tua bênção está no mundo espiritual. A sua salvação está no mundo espiritual. A sua luta está no mundo espiritual. Então, se você entender e agir nesse mundo, você vai vencer e você vai glorificar a Deus, e você vai sentir o poder de Deus manifesto em você cada vez mais, e você será alguém que será muito usado por Deus, muito usado pelo Senhor, porque você discerne e milita e atua no rei, no mundo espiritual e não nesse mundo. Porque as pessoas hoje sentem raiva, sentem ódio e sentem amor. E é terrível, porque muitas vezes as pessoas estão sentindo raiva e ódio para aquelas pessoas que estão ao redor. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Os irmãos vão falar: oh, pastor, justo esse exemplo. Muitas pessoas odeiam a Dilma Rousseff, né? Muitas pessoas odeiam a Dilma Rousseff. E nós devemos, irmãos amados, obviamente,
fé, fazer um registro de que a concordância ou não com determinadas coisas faz parte do nosso direito. E eu não concordo com ela. Recrimino diversas atitudes dela. E se tivesse a oportunidade de encontrar com ela, eu falaria que ela está pecando. Ela está pecando contra Deus. E ela deve estar alerta em relação a isso, porque ela vai perder a salvação dela. Que esse é o nosso papel. Pregar o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo pressupõe salvação. Jesus veio para pregar salvação. Ele veio para pregar o ensino que levaria à salvação, né? Independentemente da minha discordância em relação àquilo que está acontecendo, muitas vezes a minha indignação com aquilo que está acontecendo, porque eu sou um ser humano e você tem o direito de se indignar com as circunstâncias que acontecem no mundo, independentemente das circunstâncias, né, que são terríveis, são situações inaceitáveis muitas vezes, nós devemos lembrar que o nosso papel é muitas vezes de orar, nós temos que orar, nós temos que interceder e pedir a Deus, né, que faça com que as coisas acabem bem, que as coisas, né, se movam de tal forma para que aquilo que hoje está muito ruim amanhã seja algo aceitável, algo muito bom. Nós não podemos, por que eu falei esse exemplo? Porque é muito comum, né, hoje em dia, esse sentimento em relação àquilo que está acontecendo, o ódio, ele não pode fazer parte da sua vida, conforme diz a Bíblia diz assim, né, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, nós podemos nos irar porque faz parte, é um sentimento humano, a ira, a raiva é um sentimento humano, mas a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, no dia seguinte, aquele sentimento maldito de raiva, de ódio, deve desaparecer do seu coração, para talvez ficar ali um sentimento de indignação, sim, um sentimento de revolta contra um contexto, mas nunca algo que vai de encontro àquilo que Satanás deseja que aconteça nas nossas vidas. Nós temos que ter discernimento para que as coisas se transformem de tal forma na nossa vida que nós não pequemos com o nosso dia a dia, irmãos. Nós não pequemos com o nosso dia a dia porque nós temos que buscar, né, sermos iguais a Cristo, conforme disse o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então a nossa mente, o nosso coração tem que ser tratado para que nós possamos sim, né, agir como Cristo agiu, para que nós possamos ser abençoados por Ele. Nós lemos aqui o segundo trecho da palavra do Senhor e você conhece essa história, você já viu essa história, já ouviu essa história inúmeras vezes, mas tem algo, coisas muito importantes nesse trecho da palavra. Em primeiro lugar, Jesus estava ali vivendo um momento, né, logo após ele ter feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, aonde mais de 5 mil pessoas foram alimentadas ali com 5 pãezinhos e 2 peixes. Depois ele tinha pregado ali o dia inteiro para uma multidão de pessoas, 5 mil homens, mais as crianças, mais mulheres que estavam ali aflitas por ouvi-lo e aflitas por ver aquilo que ele iria fazer naquele lugar. E as pessoas estavam sedentas e foi naquele momento que Jesus ali lamentou e disse assim, né, triste, ele falou, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, orai para que o Senhor da seara envie ceifeiros para a sua seara. Existem inúmeras pessoas sofrendo, existem inúmeras pessoas necessitando de uma palavra, de um milagre de Deus, como aquela multidão ali estava, né, buscando algo que eles talvez não entendiam ainda. E assim está a humanidade, pessoas que, né, buscam um Deus que não entendem como é, buscam um Deus que acham que é, buscam um Deus, né, para alívio das suas causas, alívio do seu coração e não conseguem encontrar, porque não sabem o caminho que devem seguir, porque estão iludidas com as forças que Satanás tem tem colocado, com a ilusão que Satanás tem plantado sobre as vidas, e as multidões existem ainda precisando ouvir a verdadeira palavra do Filho de Deus, como aquela multidão ouviu. As pessoas estão necessitando receber milagres. Milagres que vão transformar as suas vidas. As pessoas precisam hoje milagres, curas, libertações. As pessoas estão necessitando de igual forma, da mesma forma como aquelas vidas ali estavam necessitando. Existem muitas vidas hoje necessitando. A seara é grande. Estão existindo cada vez menos ceifeiros. Cada vez menos ceifeiros para cuidar da seara. Isso é muito triste, irmãos. Você sabe por que isso está acontecendo? Porque aqueles que deveriam ser os pregadores da palavra estão se envolvendo com as mentiras de Satanás. A igreja, ela está se deixando contaminar. Ao invés da igreja ir no mundo para transformar o mundo está vindo para a igreja e transformando a igreja. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E por isso existem cada vez menos ceifeiros, cada vez menos pessoas dispostas a se esforçar de tal forma para que o evangelho seja pregado e vidas sejam alcançadas. E hoje existem tantas formas de nós fazermos isso, irmãos. E as pessoas, existe tanta facilidade para fazermos isso, e as pessoas ainda estão, né, olhando para as suas dificuldades, Hoje eu fui mandar o boletim da semana da igreja com a mensagem pastoral, e eu fui olhar lá como é que estão os números da igreja. Irmãos, quase 100 mil pessoas já leram uma mensagem da igreja Cristo é Paz de Itupeva e já ouviram alguma pregação que está ali no site da igreja. Quase 100 mil pessoas, 94 mil pessoas já pararam para ler alguma mensagem e já ouvir alguma mensagem que está ali no site. Uma igreja que tem 60 membros, uma igreja que tem poucas pessoas para ouvirem a mensagem, mas pessoas escolhidas para serem divulgadores das mensagens, para serem usadas com o poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que você está fazendo para que o poder de Deus seja divulgado através da sua vida? O que você está fazendo para que as coisas elas aconteçam para a glória de Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso? Jesus estava cansado. Aí ele falou para os seus discípulos assim: ó, peguem o barco e vão, atravessem o mar da Galileia. Depois eu vou alcançá-los. Era o final da tarde. Jesus cansado. O Filho de Deus. Eu vou te lembrar que Jesus é o Filho de Deus. Jesus estava cansado, porque pregou a tarde toda, pregou o dia inteiro para uma multidão de pessoas carentes e necessitadas. Ele mandou os seus discípulos no final da tarde: vão, atravessem o mar da Galileia. E aí Jesus, no seu cansaço, subiu no monte para orar. Subiu no monte para orar. A Bíblia diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus, ele é o Filho de Deus, e ele era o Filho de Deus, ele nunca deixou de ser o Filho de Deus, e ele subiu no monte, cansado, para orar. E a Bíblia diz, irmãos, que na quarta vigília da noite, você sabe qual que é a quarta vigília da noite? É de madrugada, próximo das 4 horas da manhã, Jesus Cristo saiu do monte. Ele não estava dormindo, ele estava orando. Jesus necessitava orar. Jesus necessitava falar com Deus. E para que ele necessitava de orar? Por se ele tinha poder e autoridade de Deus já naquele momento, ele necessitava de orar, porque ele necessitava da comunhão, do entendimento, da força. Ele necessitava ali ser preenchido pelo Espírito Santo, para que o homem Jesus, o homem, o filho do homem Jesus, né, fosse ali, né, completamente envolvido pelo Espírito Santo de Deus e pudesse ali fazer a obra de Deus conforme o desígnio do seu Pai. Jesus tinha necessidade, irmãos. Jesus chorou lágrimas desesperadoras um pouco antes dele ser crucificado. Ele suava sangue momentos antes dele ser preso para ser crucificado. Estava aflito. Seu coração estava aflito, porque ele sabia o que iria acontecer com ele, ele sabia o sofrimento que ele ia ter que passar, ele sabia que ele era o Filho de Deus, e um dia ele disse, perguntaram, né, o filho, o pai de Sansão, Manoá, perguntou para ele, quando ele visitou Manoá, dizendo que Sansão ia nascer, ele perguntou, qual é o teu nome, para que eu possa cultuar, sacrificar em teu nome, quando, né, o meu filho nascer, e ele disse assim, por que que você pergunta o meu nome? Porque o meu nome é maravilhoso. Maravilhoso, o Filho de Deus sabia que ele ia receber tapas na cara, sabia que ele ia receber cusparadas no rosto, sabia que ele ia ser ali judiado com socos, pontapés. O Filho de Deus sabia que ele ia receber chicotadas, queriam cortar a sua carne, sendo que ele tinha autoridade para dar um sopro. Todos que estavam ao redor dele serem fulminados. Ele teve que se esvaziar, conforme diz a Bíblia, né? Se esvaziou para que nós pudéssemos ser abençoados. E você, irmãos, você, meu amado, talvez você esteja sofrendo. Talvez você tenha uma angústia no seu coração hoje. Talvez você tenha uma angústia que te faz desanimar muito. Talvez o seu coração esteja apertado ali, e você, né, está triste, muito triste por causa desse aperto no seu coração. Mas acredite que o poder de Deus, o poder da oração, o poder da busca, o poder da entrega a Deus faz com que hajam transformações. Nós necessitamos nos aproximar de Deus cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Necessitamos nos apresentar diante de Deus, porque é lá que nós vamos dizer das nossas aflições, lá nós vamos dizer daquilo que nós estamos sentindo, e o Senhor Deus derramará bálsamo, óleo sobre você, esperança, aumentará a sua fé e revigorará ali o poder que está sobre você. Você precisa fazer isso. Filho de Deus fazia isso, ele necessitava fazer isso, e quem somos nós para negar algo que o próprio Filho de Deus necessitava? Quem somos nós para falar, eu oro, pastor, não consigo orar mais de 5 minutos, pastor, o que acontece comigo? Eu vou falar para você, olhe para Jesus. Olhe para Jesus que orava 3-4 horas por dia. Olhe para Jesus que não se cansava de buscar a Deus, porque isso preenchia a sua vida, porque isso consolava a sua vida. E é isso que Deus faz conosco. Preenche as nossas vidas. Ele preenche as nossas vidas quando nós o buscamos. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas você deveria ter, e você, eu creio que vai começar a ter a partir de hoje, se você não teve ainda, o gozo espiritual, a alegria espiritual de orar e sentir Deus, e sentir o Espírito Santo de Deus ali ao seu redor, o gozo espiritual de sentir ali o Senhor, e às vezes chorar, de chorar na presença de Deus, mas não de tristeza, mas ali de emoção, de alegria, por estar sentindo ali o poder de Deus. E hoje as orações, infelizmente, são muito... reza. As orações são muito reza. Palavras repetitivas. E Deus nem está ouvindo. Sabe por que não está ouvindo? Porque você não está falando com Ele. Está falando com a parede, com a panela, com o computador. Nós não podemos negligenciar aquilo que já está determinado sobre a sua vida como presente de Deus. Não existe coisa melhor, irmãos, do que você entrar na presença de Deus, começar a orar e sentir a presença do Senhor. E aí, eu choro. Sinto um gozo maravilhoso, um gozo, uma paz, uma força sobrenatural que nos fortalece. Isso é muito bom. E você não pode deixar de viver isso, porque isso é o que Deus deseja para você e para mim. Ele quer ter momentos muito próximos de você. E as pessoas às vezes olham Deus assim e acreditam que, né, nós podemos ter as bênçãos que Deus tem determinada para as nossas vidas sem fazer aquilo que Jesus fazia. Ele necessitava. E quem somos nós que não necessitamos? Somos super-homens? Somos pessoas, né, que temos um contato tão próximo com Deus que nós não necessitamos? Não necessitamos de fazer aquilo que Jesus fazia? Quem somos nós, afinal, para não entender isso e achar que isso é importante para as nossas vidas? Quem somos nós para achar que não é importante para as nossas vidas? Depois de orar, na quarta vigília, de madrugada, finalzinho, ia começar já amanhã, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, e a Bíblia diz que os barcos já estavam a alguns estádios. Um estádio, irmãos, é mais ou menos assim, uns 200 metros de distância. Um estádio, acho que é 190 metros, alguma coisa assim. Então os barcos já estavam longe. E aí Jesus, o que, que ele fez? Resolveu andar sobre o mar, né? Jesus foi andando sobre o mar ao encontro dos seus discípulos, e a Bíblia diz que o mar estava revolto. A Bíblia diz que o mar estava ali, muito revolto. E aí Jesus andando no mar revolto, para ele não tem problema, né? Mar revolto ou mar tranquilão, ele anda do mesmo jeito. Para Jesus não há problema. E aí os discípulos viram Jesus e se desesperaram, achando que era um fantasma. Eu acho interessante, irmão, eu não quero criticar ninguém, não, porque cada um tem um sentimento do coração, né? Mas eu lembro que, quando eu estava construindo minha casa em Jundiaí, tinha uma casa no fundo, a gente ficava lá de vez em quando, e de vez em quando tinha que ir. Ficava lá porque tinha que receber material, tinha que cuidar dos pagamentos, dos pedreiros e tal. E aí um dia, né, eu ficava sozinho, porque eu era às vezes tinha que passar 2 dias, né? E aí meu pai um dia foi lá, e aí ele falou assim: você dorme sozinho aqui quando você fica aqui? Eu falei: eu durmo. Você não tem medo, não? Meu pai morre de medo. Meu pai é medroso. Eu olhei pra ele assim: medo do quê? Ah, medo. Eu não sei nem do quê, né? Medo. Eu falei assim: não tenho medo nenhum, não. né? Fico aqui, velho, tranquilão, né? Durmo bem, inclusive, né? E os discípulos viram Jesus andando e acharam que era um fantasma, né? E aí Jesus teve que acalmar os discípulos, que eles começaram a ficar desesperados dentro do barco. E aí ele disse assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então Jesus vindo, já anunciou: sou eu. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Esse foi o primeiro erro de Pedro. Jesus falou que era ele. Eles ouviram a voz de Jesus. Eles tinham acabado de ver um milagre. 5 pães, 2 peixes sendo transformados, multiplicados para uma multidão. Eles viram o Filho de Deus fazer uma maravilha que nunca ninguém tinha visto. E Jesus falou: sou eu. Sou eu. Tem bom ânimo. E ele falou: se és tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo. A Bíblia diz que as ovelhas do Senhor, aqueles que são de Jesus, ouvem a voz do seu pastor, que é Jesus, e a discernem. Nós não confundimos a voz do nosso Senhor. E Pedro não. Pedro, que era meio chucro, Pedro, que era meio uma pessoa meio rebelde, ele ainda assim, sabendo que era o Senhor, duvidou. E Jesus falou para Pedro: vem, Pedro. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, eu creio que você que está nessa igreja, você ouve a voz do Senhor muitas vezes aqui. A palavra pregada é a voz de Deus. Das suas orações, eu penso que você ouve a voz de Deus. Quando você lê a Bíblia, e deveria ser algo muito comum na sua vida ler a Bíblia, eu creio que você ouve a voz de Deus. Eu creio que você ouve a voz de Deus. Então dê crédito àquilo que Deus está falando. Acredite. Acredite naquilo que Deus deixou escrito para você, porque a palavra de Deus é poder puro. A palavra de Deus é o poder de Deus dado para o homem, revelado ao homem, e nós devemos viver a palavra e não simplesmente, né, ler a palavra, viver a palavra, acreditar na palavra, acreditar naquilo que Deus está ministrando a nós e nos ensinando, porque a palavra de Deus, Jesus ensinou os seus discípulos, Jesus nos ensina a viver neste mundo. Acredite então naquilo que Deus falou. Quando ele falou assim: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, a mim foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra, você acredite nele. Acredite nele. Quando Jesus falou aos seus discípulos assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, você acredite. Você acredite. Dê ouvidos à voz do Senhor. Quando o Senhor fala: eis que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Essa é a palavra que eu acredito. Eu não acredito nas palavras que as pessoas falam, e principalmente as pessoas que estudam muito batalha espiritual. Eu já participei de seminários de batalha espiritual, já assisti palestras de pregadores americanos sobre batalha espiritual, já ministrei batalha espiritual, já ministrei libertação, cura, ministro libertação e cura até os dias de hoje. Mas existe algo que as pessoas que ministram batalha espiritual ministram com grande erro e grande equívoco, que fala a respeito das retaliações do diabo. Eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo das retaliações dele, porque ele retalha a minha vida desde o meu nascimento. E não é porque eu faço a obra de Deus, e não é porque eu oro e liberto, né, em nome de Jesus pessoas, curo de enfermidades, prego a palavra do Senhor, que eu vou ter medo dele. E um dos grandes erros das pessoas que lidam com batalha espiritual é isso: você tem que jejuar, porque vai vir retaliação. Eu vou falar para você, se Satanás não está te retaliando, você está muito bonzinho com ele. Se Satanás não está, né, pintando e bordando na sua, tentando pintar e bordar na sua vida, você está muito bonzinho para ele. Você está muito bonzinho para ele. Eu acredito na palavra que de, quando Jesus falou, ele não toca. Ele não toca. Eu acredito na palavra de Jesus quando ele fala, né, que pisará serpentes e escorpiões e nenhuma força do inimigo poderá vos causar algum dano. Esta palavra que eu acredito, esta palavra que eu vivo, esta palavra que faz parte da minha história e da minha vida. Eu fico às vezes com dó, porque eu já vivi nesse mundo quando as pessoas começam a ter medo de Satanás. Eu não vou lá orar porque vai vir retaliação sobre a minha vida e a minha família. Então deixam de fazer por medo. Ah, eu não vou orar porque eu tenho que jejuar 100 dias para ir lá. Não, você tem que fazer aquilo que Deus te manda na hora. Você tem que estar preparado sempre, espiritualmente, cheio de unção, para fazer a obra de Deus agora, se for necessário. Você não tem. Jesus não ficava se preparando para fazer uma cura. Jesus não ficava se preparando para expulsar um demônio. Ele estava preparado. Ele estava preparado para qualquer situação que viesse à frente dele, porque ele orava e buscava e se consagrava e não pecava no seu dia a dia. Acredite na palavra, mas na palavra e não nas histórias que muitas vezes você ouve por aí. Eu acredito em Deus e no poder de Deus. E eu acredito em algo que eu creio que é o fundamento da tua vida cristã. Que Deus é o dono da minha vida. E se Ele é o dono da minha vida, Ele rege a minha vida. Ele rege. Ele vai, manda para lá, manda para cá, volta para cá. Ele faz o que Ele bem entende da minha vida. Porque Ele é o dono da minha vida. E se Ele é o dono da tua vida, você tem que deixá-Lo fazer também o que Ele deseja contigo. Porque se você não deixar isso, Ele não é o dono da sua vida. O dono da sua vida, eu não sei quem é. Eu não sei quem é se não for Jesus. Aliás, eu sei quem é, mas não vou falar aqui para você não ficar muito triste. Porque não existe duas forças a não ser o poder de Deus. O poder de Deus e a força de Satanás, porque ele tem força, mas Deus tem poder. Deus tem poder para te abençoar. Pedro foi. Pedro errou a primeira vez. Foi. E aí, olha só a situação. No meio da jornada de fé, no meio da caminhada de Pedro, olha o que aconteceu. Reparando Pedro na força do vento, teve medo e começou a submergir. A jornada de fé é uma jornada, irmãos. Não adianta você ter fé aqui hoje e você sair daqui amanhã, na primeira dificuldade que você enfrenta, você olhar para o vento, o tamanho da dificuldade. Não adianta. A fé é uma jornada que você tem que trilhar. Porque se você, no meio da jornada, olhar para os lados e entender que existem coisas que são impossíveis de acontecer ao olho natural, você vai submergir. Porque nós temos que andar, irmãos, a acreditando em Deus e acreditando que Ele faz o sobrenatural. Os milagres, Ele faz. Não somos nós que fazemos milagres, é Deus que faz. Ele usa o homem, porque a Bíblia diz, né, que Deus sujeitou todas as coisas neste mundo ao homem. Por isso que Ele usa o homem, porque todas as coisas no mundo estão sujeitas ao homem. Deus disse quando criou o homem, né, sujeitai a terra, sujeitai a terra. Irmãos, comece uma jornada e no meio da jornada que a tua fé aumente, que a chama da lamparina aumente, ou pelo menos permaneça acesa no meio da tua jornada. E a lamparina só vai manter acesa se você tiver óleo, unção do Espírito Santo, para que você ande de fé em fé. Você viu aqui, é interessante porque eu procuro sempre, irmãos, eu sou uma pessoa assim que eu medito muito na palavra de Deus, assim. Não só na leitura, meditar não significa só ler, meditar é você começar a buscar o entendimento daquilo que você já leu ontem, um mês atrás, um ano atrás, 30 dias atrás, não importa. Eu medito muito, eu começo a pensar naquilo que Jesus fez, eu começo a pensar como Jesus fez e os fundamentos daquilo. E existe o homem, você sabe muito bem, o homem, na verdade, ele é uma alma, né? Ele é a alma do homem, é o seu intelecto, e o espírito é a vida, o espírito que Deus deu, né? O espírito de vida é a vida, e a alma é o intelecto da pessoa. E nós, como seres humanos, temos sentimentos, e sentimentos, os mesmos sentimentos que Jesus teve e que Pedro esboçou aqui, medo. Um deles é medo. Quem não tem medo não é ser humano. Quem não tem medo, eu não sei o que está sendo. É um sentimento natural do ser humano, pavor e medo. E compete ao homem controlar os seus sentimentos. Jesus nos ensinou assim, Paulo nos ensinou assim, que o homem, ele tem que controlar os seus sentimentos. E eu sempre falo também assim, de forma genérica, às vezes a gente tem que usar de forma genérica algumas coisas, falar de forma genérica algumas coisas para que as pessoas entendam. E eu sempre falo assim, de forma genérica, que, né, o excesso é sempre pecado. O excesso é sempre pecado. Então, fala muito é pecado, come muito é pecado, né? Tem muito medo também é pecado. Então nós temos que nos controlar. Tudo isso que eu falei aqui, você tem que se controlar, porque comer é bom, né? Dormir é bom, falar é bom, mas nós temos que controlar tudo aquilo que nós somos. A nossa alma tem que ser controlada. E aí, conforme o apóstolo Paulo disse, né? Acho que foi Tiago que disse, perdão. Os frutos do Espírito. Aí vem os frutos do Espírito. E nós temos que exercitar isso no nosso dia a dia. Você tem que exercitar isso. É óbvio que Pedro sentiria medo ali, mas ele, se ele estivesse mirando os olhos para Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele estaria entendendo que, apesar do vento, da tempestade, ele conseguiria chegar até a presença de Jesus. E esse tem que ser o seu sentimento, que apesar das suas lutas, das suas dificuldades, você vai chegar lá, você vai obter a vitória, você vai conquistar a vitória, você vai alcançar aquilo que Deus determinou, né? Se vocês conhecessem a história um pouco mais completa daquilo que aconteceu com o Vitor, com a Mariana, com o Vitor Canaíta, nesse testemunho que a Anaíta e o Vitor deram, vocês vão entender que houve uma reviravolta, né? A Anaíta não contou todos os detalhes, porque iria muito tempo, mas houve uma reviravolta daquilo que tinha acontecido e daquilo que aconteceu. Uma reviravolta completa. O Vitor, quando me falou daquilo que tinha acontecido, né, por mensagem, eu falei assim, mas Vitor, como é que foi essa história? Aí ele me contou. Eu falei assim, Fala para ele isso. Não sei se o Vitor lembra, né? Fala para ele isso, que é impossível acontecer aquilo que ele estava falando. E aí houve a reviravolta. Houve a reviravolta daquilo que já era praticamente certo, daquilo que foi, na verdade. E é assim, irmãos. Siga na presença de Deus e você vai chegar lá. Confie no seu Deus. Você não precisa confiar em mim, não. Confia no seu Deus. Confia em Jesus Cristo, Filho de Deus, que Ele não vai te abandonar. Conforme diz a palavra do Senhor, ainda que uma mãe pudesse abandonar o seu filho que ela amamenta, ainda assim eu não farei isso, diz o Senhor. Ainda que uma mãe pudesse abandonar o seu filho que ela ainda amamenta, ainda assim eu não farei isso, diz o Senhor. Ele não te abandona. Se você não o abandonar, ele estará sempre ao seu lado. Se você o abandonar, ele vai estar aguardando você voltar. Ele vai estar aguardando você dar uma palavra: Senhor, eu te quero, para ele vir novamente para te pegar. Conforme disse Pedro, Pedro afundou, Pedro estava afundando ali e ele clamou ao Senhor, falou: Senhor, me salva. A falta de fé fez ele afundar. E quando ele clamou ao Senhor, foi a palavra que o Senhor precisava para pegá-lo. E o que, ele disse para Pedro, irmãos? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que a igreja duvida? Por que você duvida? Por que, as pessoas estão vivendo uma vida com uma falsa fé? Uma fé que simplesmente acredita: Deus existe, Jesus existe. E de vez em quando vem aquela dúvida: será que existe mesmo? E depois você volta: não, existe sim. Não. Acredite que o Senhor cuidará de você e terminará a obra. Satanás não vai poder contra você. Ele não vai poder destruir a tua vida. Ele não vai poder destruir a tua história. Ele não vai poder destruir aquilo que Deus está construindo. Ele não tem autoridade para fazer isso. Ele não vai poder destruir aquilo que Deus está construindo. Ouça essa palavra. Jesus é muito maior do que ele. Ele é muito maior do que ele. Muito pelo contrário, Jesus já julgou e já condenou aquele que está tentando te destruir. Já condenou, já julgou. E aquele que está tentando destruir é nada perante o Senhor. É nada perante o Senhor. Acredite nesta palavra e vá em frente com fé. E não olhe para as dificuldades, porque você vai afundar. E depois Jesus vai falar para você: por que, você duvidou? E Jesus levou Pedro para o barco. E depois o vento cessou. Vem a bênção. A bênção vem. O vento vai cessar. O vento vai cessar. Eu sempre falo, irmãos amados, que a gente olha para Deus. E a nossa verdadeira fé é demonstrada, infelizmente, através da nossa dificuldade, dos nossos problemas. Não deveria ser assim, e não precisaria ser assim, porque o povo de Deus deveria demonstrar sua fé de forma igual em todos os momentos. Mas a nossa fé, infelizmente, muitas vezes a verdade dela é demonstrada nos problemas. Quantas vezes os problemas persistem por causa da falta de fé? Quantas vezes os problemas não saem porque não existe fé? Porque na hora de demonstrar a fé, as pessoas sucumbem e mergulham nos seus problemas. E é interessante, porque tem que existir uma luta mesmo. Eu não quero considerar que você é uma pessoa ruim em ter essa dificuldade. Eu quero te dizer que você tem que lutar para vencer essa dificuldade. Se você não lutar, você não vai ter fé nunca. Você tem que lutar no meio do seu problema, para que Deus possa te agir, você chegar num lugar onde a tempestade não vai mais existir, onde o vento não vai mais te incomodar. E depois, quando você chegar lá, pode vir a tempestade e o vento, você já não vai mais se incomodar. Você vai passar do mesmo jeito. Você vai passar do mesmo jeito, na tempestade ou sem tempestade, no bom tempo, com vento ou sem vento, você vai andar do mesmo jeito. Lógico, na tempestade e no vento você vai passar mais dificuldade, mas vai chegar do mesmo jeito. Esta é a fé que Jesus espera de você. Esta é a palavra que Jesus quer que você guarde no seu coração. Que você pode sim vencer, demonstrando a Ele teu caráter cristão e exercendo a autoridade que Deus já te deixou. Tem medo? Tem medo do inimigo? Não tenha mais hoje. Ele não pode agir contra você. Contra o povo de Deus não vale encantamentos. Ele pode pintar e bordar, plantar bananeira, não vai conseguir. Você vai ser vencedor. Queira o teu inimigo ou não queira. Queira o teu inimigo ou não queira, você vai ser vencedor. Para a glória do Filho de Deus. Eu quero orar por você agora. E o poder de Deus vai se manifestar neste lugar agora. Vem aqui à frente, você quer essa oração. Em nome de Jesus Cristo, aleluia.